Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de condições que podem ou não acontecer. Condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir.
Muito obrigada e bom dia a todos. Bem-vindos aqui a mais uma teleconferência nossa. E mais uma vez, eu acho que uma excelente performance aqui da Iguatemi, que reforça, como a gente sempre tem dito aqui, a resiliência e a força da companhia, dos nossos ativos. E a gente encerra o terceiro tri em linha com todos os nossos guidances, inclusive bastante confiantes aí para a entrega dos nossos guidances até o final desse ano. E começando aqui. Já dizendo que a gente vai encurtar um pouco a nossa apresentação para deixar mais tempo aqui para perguntas e respostas, falar um pouco das vendas. Eu acho que eu quero só dar alguns poucos highlights na parte de abertura aqui, que eu acho que realmente foi um destaque do nosso resultado. A gente aumentou aqui vendas nos 9 meses, assim, quase 10% acima da média do setor, né, olhando conforme números da Abrace, e as vendas totais somaram 4,5 bilhões, né, que é 9,3% acima do terceiro tri de 22, que também já foi um tri bastante forte, tá? Eu acho que isso daqui tem muito a ver, obviamente, com o que a gente vem falando no aprimoramento do mix de lojas. Obviamente, também tem, como vocês já notaram, o aumento da taxa de ocupação, ou também vem contribuindo, né? E ainda não contribuindo para esse número, mas que a gente meio como evento subsequente aqui, a gente também nessa linha aqui de aprimoramento do mix, a gente anunciou aí a primeira flagship da Tiffany, que vai mudar de lugar aqui no Iguatemi São Paulo e ficar de frente à Praça do Relógio, aumentando também a sua área. Foi uma notícia muito bem-vinda aqui para a companhia, né? Obviamente, na parte de resultado da companhia, a gente também teve, né, fiscal de vendas, mas que gera, obviamente, resultado positivo, né? O aumento das vendas, a qualificação do mix ajuda a gente a diminuir o nível de desconto, que também foi uma coisa muito importante, o custo de ocupação, que também foi muito positivo nesse trimestre, e a inadimplência, que continua muito reduzida. A gente postou novamente, sim, a gente com frequência aqui posta uma inadimplência líquida negativa, significa que a gente está recebendo ainda de outros períodos valores que estão no nosso conto a receber, né? E a taxa de ocupação, como eu falei, já também superando aí o terceiro tri do ano passado e sequencialmente também crescendo, tá? O Guido vai falar um pouco mais dos números, né? Mas eu então vou deixar ele detalhar um pouco mais. Acho que dentro do nosso resultado também, o que a gente reportou no nosso release, eu acho que sempre falar um pouco da nossa agenda ESG é algo que a gente tem aprimorado. A nossa comunicação e a maneira que a gente trata dos assuntos dentro da companhia. A gente apresentou nesse release um pouco da nossa jornada aí na busca da nossa matriz energética 100% renovável, né? Um marco para a companhia, o um reflexo realmente no compromisso do nosso setor. Divulgamos também um pouco dos nossos projetos, né? Em termos de eficiência energética e consumo de água, substituição do LED, de iluminação por LED. A gente falou um pouco das ETEs, né? Que são as estações de tratamento de esgoto, e que são responsáveis por uma redução aí de 10,8% no consumo de energia e 16% na reutilização de água nos nossos shoppings. Muito importante, tá? Falando um pouco também do entorno dos nossos ativos, sempre a gente fala um pouco, assim, obviamente, assim, é muito importante para a gente sempre tem falado isso na nossa estratégia de ir buscando o adensamento do entorno dos nossos shoppings com qualidade, né? A gente concluiu aqui no terceiro tri uma venda de um pequeno terreno ali também que ficava na ponta já do nosso Iguatemi Rio Preto, né, que tem uma contribuição aí do nosso resultado de 3,3 milhões. E eu acho que outro destaque importante que a gente vem comentando aqui é a ocupação do Sky Galleria, que fica na frente do Shopping Galleria em Campinas, que já está 100% locado. Mas ainda não 100% ocupado, ele deve até o final do ano estar 100% ocupado, e que, obviamente, todas essas pessoas têm um impacto importante no fluxo do shopping e, obviamente, na compra que isso gera. Em termos de plano de recompra de ações também, a gente já falou aqui um pouco, a gente nos últimos trimestres, a gente já fez 12% do nosso plano aprovado, né, que dá aproximadamente quase um pouquinho menos de 3% das units em circulação. Também vale um pouco, também tem a ver com essa parte que eu falei anteriormente do nosso entorno, né? A construção da Casa Figueira, né? Que é o bairro que a gente vai desenvolver no entorno do Iguatemi Campinas. Primeira parte, que era construir o que a gente chama de via protótipo, que é exatamente a gente fazer um protótipo do que vai ser a infraestrutura do bairro. Foi concluída em setembro. Então, para quem passar ali no fundo do shopping, já vai enxergar essa via, que por enquanto parece que está meio assim, tipo anexo, mas que não, né, assim, mas é exatamente para ter uma maneira de mostrar como é que vai ser a cara do bairro. A gente deve começar a parte de infraestrutura e também a construção do nosso ponto focal aí da comercialização do bairro, que é uma casa que a gente está chamando também de Casa Figueira, deve começar aí no começo de janeiro. Em termos de também a gente deu um pouco de destaque, a gente tem falado que esse ano a gente retomou fortemente a parte de eventos, né? Então a gente tem bastante coisa acontecendo nesse trimestre, mas o destaque talvez seria aqui no já na sétima edição aqui do Talks, que aconteceu em outubro, na realidade, então não foi exatamente dentro do Tri, mas foi a nossa sétima edição, um sucesso total. A gente teve várias parcerias, tanto no patrocínio do evento, como também na parceria de trazer público diferenciado, e uma agenda realmente muito qualificada de palestrantes e entrevistadores. Acho que a gente tem realmente melhorado cada vez mais o nosso evento, posicionando a companhia nessa parte de moda e ser desenvolvedor da moda no Brasil e também buscando novas tendências. Falando um pouco também aqui, a gente está nos finalmente agora, deve acabar essa semana, é isso, domingo, a nossa terceira edição do Collections, né? Até domingo, esse domingo, para busca de pens, e aí acho que tem mais uma semana ainda para troca, é a nossa terceira edição. Muito positivo, a gente já viu assim 15 mil novos clientes na base, a gente já tem uma venda identificada 7% acima do primeiro mês da segunda edição, e a gente já está em praticamente 20% da venda identificada dentro da nossa edição do Collections, que nos dá uma base granular das nossas atividades dentro dos shoppings, que são muito importantes para várias outras coisas que a gente deve estar aprimorando dentro da companhia. Enfim, vamos falar aqui um pouco. Acho que a gente está bastante confiante no nosso resultado final aí de 2023. A gente já tem O resultado de outubro de vendas fechadas, que foi acima do que a gente viu aí no setor. A gente fechou a venda de outubro em acima de 9%, é um número bastante forte. A gente nem chegou ainda em novembro, dezembro, que tipicamente são os meses mais fortes do trimestre. Então, um número bastante bom, um número positivo aí no fluxo de veículos. Até a presente data, então também a gente tem falado assim de uma retomada aí de crescimento, tudo bem que ainda single digit, mas importante na parte de fluxo de veículos nos nossos shoppings. Então estamos bastante confiante aí para estar no upper bound do nosso guidance até o final do ano. E enfim, vamos falar um pouco aí do nosso resultado. Então, partindo já para a apresentação, eu vou falar um comecinho aqui, depois eu deixo para o Guido falar a parte de resultados, mas pouco eu já falei aqui dos destaques do terceiro tri, que as vendas chegaram em 4,5 bilhões de reais, crescendo 9,3% versus o segundo, terceiro tri de 22, tá? E a gente já deu o highlight aqui da venda de outubro, que realmente foi muito positiva para a gente. Vendas mesmas lojas crescendo 6,3% e vendas mesmas áreas crescendo 9,3%. Lembrando que mesmas áreas sempre é muito importante para a gente, porque isso é o reflexo do que entra no nosso P&L, significa que a gente está substituindo positivamente, com leasing spread positivo, as nossas lojas. Aluguéis, mesmas lojas, crescendo 8,3%, e same area rent crescendo 6,5%. Receita bruta atingindo 341 milhões de reais, crescendo 10%. Acima de 22, do mesmo tri de 22, e a receita líquida chegando em 282 milhões de reais, crescendo 11% versus o terceiro tri de 22, tá? Quando a gente exclui, como a gente sempre faz, o efeito de linearização, que é non-cash, a receita líquida chega em 301 milhões de reais, que é um crescimento aí de 12% em cima do terceiro tri de 22. O EBITDA ajustado, que exclui o efeito de linearização, o nosso investimento de infracobre, o resultado de swap de ações, que tá no nosso resultado, a gente tem um EBITDA consolidado chegando em 247 milhões de reais, que é um aumento de 35, quase 36% em relação ao terceiro tri de 22, e com uma margem EBITDA ajustada muito saudável de 82%, tá? Lucro líquido chegando a 100 milhões de reais no trimestre, que é 80% acima do terceiro tri de 22, e com uma margem líquida também ajustada aí de 33,8 milhões. FFO, por consequência, também um número muito positivo, aqui de 142 milhões, que é um crescimento de 48,6, né, e a margem de 48. E com todo esse resultado de EBITDA, obviamente, a gente tem uma queda aqui na alavancagem da companhia, que encerrou o trimestre em 2,13 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é 0,24 vezes abaixo do segundo tri de 23, tá? Como eu falei, a gente teve a venda da fração de terreno do Iguatemi Rio Preto, né? A gente também teve a terceira parcela de dividendos nesse trimestre, foram 27,5 milhões de reais que a gente pagou no dia 15 de setembro. Também já comentei um pouco do plano de recompra de ações, que a gente já fez aqui quase 12% do nosso plano. E a gente tem em carteira aí uns 3 pontos percentuais de units, né, em circulação. Também já comentei um pouco da terceira campanha do Collections, que a gente deve, então, pens até dia 12, pessoal, para quem não pegou seus pens, corram. E 19 é para fazer a última troca. Encerramos o evento da Barbie Dream House no JK, e a gente levou o evento agora para Iguatemi Campinas, que vai ficar até o dia 29 de novembro. A gente tem também o efeito, o Iguatemi São Paulo eleito o shopping mais amado de São Paulo em agosto de 23. Sempre muito bacana o carinho que o Iguatemi São Paulo tem na memória das pessoas. Inaugurado em julho também o quiosque da etiqueta única, que a gente falou foi nosso investimento no ano passado na maior operação de second-hand de luxo online que tem no Brasil, e agora eles têm um quiosque aqui para facilitar a coleta de produtos, então não a venda, mas a coleta. Movimentação de 9 lojas no Iguatemi São Paulo, que eu acho que tem, e a gente também soltou isso junto com o release, quando a gente falou da movimentação da Tiffany, que todas as coisas juntas que a gente movimentou para viabilizar essa movimentação nos rendeu 22 milhões de reais em revenda de ponto que foi contabilizado nesse trimestre. Falei também um pouco do como evento subsequente do TOX já, e não falei da emissão que a gente concluiu de CRI, muito positiva aqui, 500 milhões de reais. O Guido vai comentar um pouco quando chegar na parte de endividamento. Falando um pouco aqui de desenvolvimento imobiliário e mostrar umas fotinhos, como eu estava comentando aqui da Casa Figueira, aqui já é a rua protótipo, então quando a gente vê essas fotos, se olhar o canto direito inferior do slide, já é a rua, dá para ver o shopping no fundo, né? Então é onde conecta, começa o bairro, na realidade, todas as estéticas, vamos dizer assim, do que a gente vai fazer em termos de calçada, iluminação, né, guias, ciclovias, que a gente deve colocar no bairro inteiro, já dá para ter uma ideia boa do que a gente deve estar desenvolvendo. E aí eu vou deixar agora o Guido falar aqui do desempenho operacional financeiro.
Olá, pessoal. Indo para o slide 8, bom dia a todos. Falando de alguns destaques desse quadro, acho que o melhor destaque é a nossa venda, como a Cris falou. A gente chegou em 9,3% no terceiro tri, subindo do segundo tri, né? Que no segundo tri a gente tinha feito uma venda de 8,8%. E a gente já fechou outubro mostrando para vocês uma venda muito forte em outubro de 9,4%, né? Então, isso dá muita força para a gente para o quarto tri, que é o principal trimestre do ano, né? Outra coisa importante de ressaltar aqui é o nosso same-store rent, né? A gente com 8,3 de crescimento, um crescimento real de 6,3, mantendo uma média em torno de 7% de ganho real, como nos últimos tris, né? Offsetando a queda do IGPM aí, de que no último tri, nesse terceiro tri, teve um impacto somente de 2%, né? Isso foi resultado de uma retirada de desconto forte, como a gente mostrou no nosso release, né? A gente vê que nesse tri a gente ficou menos 2 pontos percentuais da média dos últimos 12 meses dos descontos aplicados, né? E um lease spread positivo sobre as renovações aí, um trabalho grande de ganho real aí de 4,1 no tri, repetindo os 4,5, em torno de 4,5% do segundo tri, né? Outra coisa que vale ressaltar aqui é a nossa ocupação, a gente fechando aí com 93,4, né, contra o segundo tri, um aumento de 1 ponto percentual na média, mas bom ressaltar que na ponta a gente chega em 94,1 de ocupação, então a gente inicia o tri com uma ocupação bem forte, né? Então, passando para o próximo slide, né, o slide 9, aqui a gente vale ressaltar aqui o crescimento da nossa receita bruta em torno de 11%, né, no terceiro tri, um crescimento de 14,5%. Quando a gente tira o impacto da linearização, o nosso crescimento da receita líquida em torno de 12,4%. Importante mostrar a queda de desconto, né? O desconto aí caindo a algo em torno de 8 milhões em relação ao segundo tri de 23 para o terceiro tri de 22. Então, mostra a força da nossa venda e a fortaleza dos nossos lojistas nesse trimestre, né? Outra coisa importante a mostrar aqui é a queda de custo de despesa, né? Uma queda de 14% no custo e 7% na despesa, né? Quando olhado para os 9 meses, a gente ainda está um pouco acima do custo e despesa, mas a gente reforça que no ano a gente vai ficar abaixo de 2022, né? Cabe ressaltar aqui que o custo e despesa do segundo tri para o terceiro tri caiu de 108 milhões e meio para 85 milhões, é uma queda de 23 milhões de custos e despesa. E cabe ressaltar aqui também que no terceiro tri, que o trabalho nosso de eficiência operacional, ele findou no início de julho, então esse terceiro tri ainda reflete os custos de rescisão, então não é o rolling rate aqui do nosso custo de despesa para o próximo trimestre, tá? Então ele ainda tem algum impacto de custo de despesa, então quarto tri será melhor. Passando para o slide seguinte, que é o slide 10, né? Aqui mostra o nosso número sem os impactos de Infracommerce, swap e a linearização, né? O crescimento da receita líquida, eu já disse, da ordem de 16%, né? E o nosso lucro líquido com uma margem de 33,8% e o FFO com uma margem de 48%. Então, aqui vale ressaltar que a partir desse tri, a nossa margem líquida volta a subir acima de 30%, e a nossa margem FFO subindo dos 40% e aí muito próximo dos 50%, que já é uma nova realidade na companhia, considerando todo o trabalho de custo e despesa que nós fizemos, tá? Passando para o slide 11, né? Quando a gente fala da retail e do 365, que é o nosso resultado varejo, a gente teve uma queda de 17% da nossa receita bruta, 18% na receita líquida. Basicamente, como a gente já vinha falando, a gente na no segundo tri a gente passou a operação da Balenciaga para o grupo Kering, que assumiu e saiu do nosso da nossa plataforma de retail, que é o trabalho que a gente sempre faz de trazer as marcas e depois que elas ficam maduras, elas passam a ser operadas pelo operador, né? E também a diminuição do 365, focando nas marcas com margem de contribuição positivo. Então, todo o trabalho que a gente fez de break-even 365. Quando a gente olha o terceiro tri, a gente ficou com o EBITDA negativo de 3 milhões e 100, né? Mas não fosse os custos de rescisão que aconteceram no terceiro tri, esse número já teria sido positivo. E a partir do quarto tri, esse número de varejo e retail mais de 365 passa a ter um EBITDA positivo, tá? Passando para o slide 12, né? Quando a gente fala da DRE dos shoppings, né? A gente já falou muito, mas cabe ressaltar aqui a margem EBITDA, né? Chegando em 90%. Um trabalho muito forte aí na parte de outras receitas, e aqui cabe ressaltar o trabalho magnífico que a gente fez de reposição das lojas do Iguatemi 365, com a abertura da flagship da Tiffany, que nos gerou um ganho aí de aproximadamente 23 milhões, que somado com os outros ganhos de revenda de pontos no nosso portfólio, a gente chegou aí com quase 31 milhões de reais em outras receitas, né? Que é um trabalho recorrente da Iguatemi, tanto em VGVs, né, como também na parte de revenda de pontos e valorização dos nossos pontos dentro dos nossos malls, né? Então, um crescimento importante, chegando aí numa margem no tri de 90% e uma margem em 9 meses de 82%, né? Passando para o slide 13, né? Aqui nós já falamos, mas é importante mostrar a força do crescimento da receita, né? Aluguel crescendo 13%, estacionamento crescendo 19%, e as outras receitas aí que refletem também ganhos de renovações sobre aluguéis antigos, crescendo 32% e no ano crescendo 36%. Um crescimento de 13,8% no trimestre, 15% nos 9 meses. Indo para o slide 14, né? Aqui cabe ressaltar o trabalho de aluguel percentual e locação temporária, né? A gente mostrou no release que a manutenção no custo de ocupação nos possibilita ao aumento do lease spread, né? Então, o trabalho recorrente de lease spread positivo que a gente vem mostrando tri a tri, né? E com o custo de condomínio se mantendo aí em níveis extremamente saudáveis, né? A gente vê mais lojistas entrando, passando do break-even, e a gente teve um crescimento de 16% dos lojistas que estão pagando aluguel percentual. Ou seja, isso mostra a fortaleza da venda dentro do nosso portfólio, né? E a manutenção do custo do condomínio, um trabalho muito forte feito pela nossa empresa, né? Então, um crescimento muito forte aí de 36% no aluguel percentual entre um tri e o outro e 27 no ano. Quando a gente olha a locação temporária, né, que aí estão todos os nossos eventos, a Cris falou de Barbie, né? A gente tem aí vários eventos que a gente menciona no nosso release, mas somado a isso também os nossos patrocínios, o patrocínio da XP, que a gente ressalta, e também toda a parte de painéis e quiosques nos nossos malls, um crescimento de 20% nesse trimestre e um crescimento de 25% no ano, né? Isso tende a ser um crescimento muito forte para os próximos anos também, porque é uma renda, um trabalho que a gente vem fazendo em eventos e a gente vem se tornando referência nessa linha. Passando para o slide 25, eu já falei da queda de custo de despesa, mas vale ressaltar o gráfico aqui da direita, onde a gente mostra que os nossos custos e de despesas hoje refletem 21,7% da nossa receita líquida, né? Então, um trabalho ao longo do semestre, né, nós saímos no quarto tri de 28, é um ganho de 7 pontos percentuais, e como eu disse, ainda tem os impactos no custo e despesa, quando a gente olha também no shopping, dos custos rescisórios, então ainda não reflete esse 21% do run rate da companhia. Então, como eu já disse, os custos de despesas no ano ficarão abaixo de 2022, e hoje ainda estão 5,5% acima, tá? Então, um trabalho muito bem feito ao longo do semestre. Passando para o nosso balanço, né, na página 16, né, a gente mostra aqui o EBITDA chegando aí em 860 milhões, né, nos últimos 12 meses. Cabe ressaltar que esse EBITDA dos últimos 12 meses já é um EBITDA acima do consenso para o ano de 2023, né? Então mostra aí o trabalho e o crescimento, né, do nosso EBITDA. A dívida líquida, em função da geração de caixa da companhia e do crescimento do EBITDA, sai de 2,36 para 2,13. Então, uma desalavancagem muito rápida, caindo 0,24 por tri. Então, assim, o que mostra que no final do ano estaremos abaixo de 2 vezes, né? Quando a gente olha o nosso gráfico abaixo, a gente mostra que o nosso caixa fechou 30 de setembro com 1,70 bilhão. A gente demonstra que o caixa do nosso CRI, que foi liquidado no dia 16 de outubro, uma operação muito bem feita, né? A gente conseguiu fazer uma operação de 5 e 7 anos, com uma taxa de CDI mais 0,55, né? All-in. Então, assim, uma operação extremamente bem sucedida, tá? No gráfico da página 17, a gente mostra que o nosso custo hoje é próximo do CDI, né? Então, o trabalho que a gente faz em manter o nosso perfil de dívida com um pouco de taxa pré através dos créditos imobiliários, que hoje estão bem sub-CDI. Tá, os nossos créditos imobiliários aí estão com uma taxa aí em torno de 80% do CDI, e as debêntures e os CRIs muito próximo do CDI, de tal forma que a redução do CDI puxa a nossa taxa para baixo. Então, como a gente vê aí, tri a tri com a redução da Selic, né? Então, isso vai melhorar, ajudar no nosso resultado da nosso lucro líquido, do nosso FFO. Passando para o último slide, que é o slide da página 19, a gente mostra o nosso realizado de 9 meses do Guidance. A gente está ali acima da receita líquida no Guidance de receita líquida Shops, em 18,3, acima do teto. No crescimento da receita líquida do varejo, a gente está perto do teto, em 5%, e nas margens, a gente fica acima do teto, o investimento ali chegando perto do teto do range. A gente, como diz a Cris, a gente reforça aí o nosso atingimento do guidance nos 12 meses do ano, né? E estamos bem tranquilo aí para atingimento do guidance, tendo em vista aí o terceiro tri, e como a gente já mostrou os nossos números de outubro, né, a nossa venda de 9,4 e o crescimento do fluxo de veículos em outubro melhor do que foi o terceiro tri, tá? Então, temos um quarto tri muito bom aí pela frente. Com isso, eu termino meu call e abrimos para perguntas e respostas para vocês. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta maneira, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Juan Argenton, XP Investimentos. Por favor, Juan, pode prosseguir.
Bom dia, Cris, Guido. Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. São dois temas que eu queria tocar aqui, tá? Primeiro, eu queria entender um pouco da distribuição, assim, cenário de vendas, né? Queria entender um pouco de distribuição da performance de vendas ao longo do tri. A gente sabe que julho foi muito forte e eu queria entender um pouco como isso evoluiu ao longo do tri. E nesse mesmo tema, se vocês puderem comentar um pouco de expectativa e principalmente estratégia para o final do ano, visto que outubro já foi bem forte, eu acho que seria ótimo. Acho que o segundo tema aqui é cenário de ocupação. Eu queria primeiro entender assim quais ativos vocês acham que têm chamado mais atenção e como vocês esperam que isso pode evoluir daqui para frente. E segundo, sobre um pouco de expectativa para o quarto tri. Tá? Setembro já mostrou aquele nível de ocupação mais alto que o consolidado. E eu queria entender assim como que vocês estão, como está o nível de inaugurações que vocês estão vendo para o próximo tri, se vocês estão confortáveis com aquele nível de 95% que a gente já tinha conversado em outros calls aqui, ou eventualmente esperam superar isso? Obrigado.
Oi, Rua, bom dia. Então, falando um pouco aqui da distribuição da performance de vendas, eu acho que a gente teve realmente na parte de serviço, entretenimento e outros, a gente teve realmente um valor bastante expressivo aí no aumento na venda, né, contra o terceiro tri de 22, porque também, vamos combinar, ainda, se você pensar, especialmente cinemas, né, ainda estavam sofrendo muito no ano passado. E esse ano, depois que veio Barbie e Oppenheimer, eu acho que eles pegaram um gás, assim, e coisa foi continuando, entendeu? Então, de fato, a gente vê uma retomada muito forte nessa parte, tá? Mas eu acho que o mais importante para a gente é quando a gente olha a parte também de moda, que é o nosso carro-chefe, que vem com um número bastante expressivo, tá? Assim, então, quando a gente está falando de crescimento aí, né, de 5,8 na parte de moda, calçados, artigos para couros, é um valor importante, é um terço da nossa ABL, né? Então, a gente vê uma parte significativa disso, e também quando a gente fala. De alimentação, tá? Então a gente continua bombando na parte de alimentação. Eu brinco, né, que aqui no Iguatemi São Paulo, que a gente trabalha aqui em cima do Iguatemi São Paulo, se você não descer 5 mil dias, você não senta em lugar nenhum, né? Então isso é verdade não só aqui no Iguatemi São Paulo, mas em muitos outros shoppings nossos. E a gente vê realmente uma demanda crescente aí por uma alimentação bacana, né? Assim, tanto na hora do almoço quanto na hora do jantar. E é o que a gente tem falado, a utilização desses espaços ao longo do dia, né? Então você vê que os restaurantes hoje, muitos deles, eles estão ocupados também na parte da manhã. Digo assim, a padoca aqui do Mani, 7 horas da manhã já está lotado, e a gente usa esses espaços ao longo do dia para fazer um lanche, um cafezinho, não sei o que tal. Então é um aproveitamento muito melhor, e isso está realmente se mostrando nos números, tá? Então a gente vê uma coisa muito parecida, né? O Guido aqui estava comentando aqui a venda de outubro, né? Eu acho que a venda de outubro, que já tem 9% aí sobre o que foi outubro do ano passado, um pouco mais de 9%, a gente vem numa mesma toada, mas eu acho que mais assim, também ainda bastante forte na parte de entretenimento e também muito forte na parte de moda. Tá? Uma outra coisa que a gente também tem mantido, é muito importante para a gente, são joalherias e a parte de health and beauty, tá? Essa parte assim que a gente também está vendo assim uma demanda por coisas de beleza, skincare, maquiagem, assim, realmente com bastante força, tá? E joalheria sempre se manteve para a gente um ramo importante, tá? Tanto que, assim, esse anúncio da Tiffany pra gente é super bem-vindo, porque só vai reforçar essa mesma tendência, tá? Não sei se você vai falar.
Não,
Não,
não.
tá bom. Então, na parte de ocupação, eu acho que a gente tá bem confiante também em chegar, né, assim, no que a gente tinha dado de soft guidance aí. Como o Guido falou, a gente terminou na ponta com 94, né, no trimestre, então, de fato, a gente tem pouca coisa aí para chegar até o final do ano, para chegar no nosso soft guidance, tá? E eu acho que a gente vê muita coisa acontecendo, porque o que acontece, né, assim, na dinâmica do comercial? A gente vai assinando as coisas, né? E aí a gente tem um tempo entre a assinatura, o cara se preparar, a gente aprovar o projeto, começar a obra da loja, não sei o que tal. Então é típico que a gente tenha assim um acúmulo de abertura de lojas mais para o final do ano, tá? Porque o pessoal ou abre para o Dia das Mães ou abre para esse final de ano, faz parte, tá? Ninguém, eu brinco que ninguém, não é verdade que é ninguém, mas exagerando um pouco aqui, ninguém abre em julho, entendeu? Porque, né, tá, mês de férias, mês de desconto, tá? Então tem sempre uma dinâmica. Então, sabendo já dessa dinâmica, sabendo do nosso portfólio aí, do que vem aí de contratos que já estão assinados, que tá, mas ainda não estão inaugurados, a gente está bem tranquilo aí de chegar nesse valor. Onde estão as maiores diferenças? Eu acho que a gente tem é o interior de São Paulo, tá? O interior de São Paulo tem vindo muito forte na melhora das ocupações e também o Alphaville, tá? Que comparado com o ano passado, a gente fez uma mudança muito radical no Alphaville. Não sei se vocês frequentam o Alphaville, mas é nítido assim a qualificação do mix do Alphaville e tem muita coisa nova ainda para entrar no Alphaville nos próximos meses. Então a gente está bem animado. Né, coisas importantes que a gente assinou no interior de São Paulo, restaurantes novos, né, dentro algumas semi-âncoras importantes. Então, assim, estamos bem tranquilo aí para chegar nessa parte de ocupação.
Eu acho que só complementando a parte de ocupação, né, que a Cris falou, a gente, quando você vê as lojas que a gente abriu, né, a gente, no segundo tri, a gente tinha falado que a gente tinha feito 150 contratos e nesse terceiro tri mais 111, né. Desses 150 contratos, se você pegar aqui em julho, a gente fez mais 40 contratos, a gente fez 190 contratos entre 1º de abril e 31 de julho, né, de assinaturas, e todas essas vigências começaram no terceiro tri e estão inaugurando agora no quarto tri, que é o que a gente mostrou aqui no release, né. E quando você olha das aberturas, vale ressaltar que a gente tem muita moda entrando, moda nova, né, então que reforça esse número aí de crescimento de moda. Em outubro, moda cresceu 15% a venda. Tá, então puxou a venda em relação ao terceiro tri, né? E você tem muito acessório entrando e artigos para o lar também entrando, tá? Você tem um pouco de fast food e tal, mas a maioria é artigos para o lar, acessórios, joias e moda, muita moda entrando, né? Então se reforça a importância aí do crescimento do varejo, porque serviço já está bem ancorado com os restaurantes e já vem performando muito bem, né?
Tá ótimo. Muito obrigado pelas respostas, pessoal. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Tainan Costa, UBS. Por favor, Tainan, pode prosseguir.
Bom dia, Cris, Guido. Obrigado pelo espaço para fazer pergunta. Queria explorar um pouquinho a questão do guidance de vocês, assim, olhando para a receita nesses primeiros 9 meses, né? Vocês já estão colocando assim o topo do guidance para essa métrica. E com esse cenário operacional assim muito positivo, né? Descontos, vendas saudáveis, ocupação melhorando, custo de ocupação caindo, inadimplência negativa. O que que deve trigar no quarto tri um crescimento de receita um pouco menor para o consolidado, para que assim no quarto tri, na verdade, para que no consolidado você divulgue assim a métrica no range inferior do guidance, como você tem divulgado a mercado. Nesse quarto tri, deve ter alguma desaceleração de venda, de receita, dado uma base de comparação mais forte, ou tem algum ponto que a gente não está vendo? E aí queria explorar um pouquinho também a questão dos custos. Dado esse plano de eficiência que vocês concluíram em julho, eu queria entender se ele já operou full no terceiro tri, ou se o cheio, né, da redução dos custos será visto do quarto tri em diante. E aí se tem margem, se tem espaço para essas margens ficarem acima do guidance que vocês têm divulgado. Sendo esses dois pontos de receita e custos. Obrigado.
Olá, Tainan. Respondendo à primeira questão do guidance, né, a gente está bem tranquilo no atendimento do nosso guidance. Quando a gente olha hoje na receita líquida, nós estamos no topo do guidance, né, e quando de shopping, e quando a gente olha o varejo, a gente está ali perto do topo. Então, falando de shopping, primeiramente, né, a gente, considerando os comps, como você bem falou, a gente deve entrar para dentro do guidance e deve ficar ali perto do topo do guidance, tá? Considerando tudo isso, os comparativos do ano passado, o quarto tri foi bem puxado, tá? E obviamente que você tem ali, a gente tem todo um trabalho de same-store rent para manter, tendo em vista que o efeito de GPM no último tri vai ser menor do que a gente viu no terceiro tri, tá? Então, Basicamente, a gente entra para dentro do Guides, mas a gente fica ali perto do topo, tá? Quando a gente olha o varejo, né, aí sim a gente vai ter uma queda, principalmente porque a gente, como a gente já mostrou, uma queda em relação ao terceiro tri, a gente teve uma diminuição do 365, né? E lembrando que no ano passado nós tínhamos Balenciaga dentro da retail, que puxava a venda para cima, e Balenciaga saiu no segundo tri. Então, esse número também vem para o piso do guidance aqui, bem perto do piso, tá? Então, assim, agora já em relação às margens, a gente vai ficar acima do guidance, né? Basicamente porque a gente tem, hoje a gente já está acima, e como você bem falou na parte de custo e despesa, né? Eu mostrei para vocês que a gente teve uma queda aí de 24 milhões de um tri para o outro, e ainda a gente teve os impactos de rescisão. Então, se você tirar esses impactos do terceiro tri, o quarto tri vai ser menor que esse. Como eu disse, tanto custo e despesa no ano vão ficar abaixo de 2022, considerando o quarto tri, que a gente já sabe qual é o tamanho do custo e despesa, tá? Então, sim, esse terceiro tri ainda não reflete todo o trabalho de eficiência que foi feito ao longo do primeiro semestre.
Super claro, pessoal. Obrigado.
Obrigada.
A nossa próxima pergunta vem de Bruno Mendonça, Bradesco BBI. Por favor, Bruno, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado aí pela apresentação. Cris Guido, duas perguntas também. Primeiro, sobre tendência de inadimplência, a gente viu aí mais um tri de reversão. Se pudessem dar alguma cor aí do quanto vocês estimam que ainda pode ter de gordura, né? Ou seja, quantos tris faltam aí para que os recebíveis venham para um nível que vocês consideram normalizados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é um pouco mais no detalhe aqui, olhando ativo a ativo, crescimento de aluguel e de estacionamento, me chamou a atenção algumas diferenças aqui, principalmente nos ativos que estão performando pior no aluguel, né? Aqui o Praia de Belas e o Marketplace são dois que estão com crescimento negativo de aluguel no ano contra ano, mas os dois com um crescimento bem forte de estacionamento, né? O Praia de Belas, o aluguel caiu 1,5%, mas o estacionamento cresceu 14%. Marketplace caiu 6%, o aluguel, mas o estacionamento cresceu 11%. Esse crescimento de estacionamento de fluxo, quiser falar um pouco sobre isso, se isso já tem se convertido em vendas para que a gente veja esse aluguel também estabilizando ou até recuperando para frente, né? O portfólio está muito homogêneo em termos de crescimento de aluguel, e talvez sejam poucos os ativos que estão outliers aí, são esses dois, Praia de Belas e Marketplace, chamam a atenção, mas com a recuperação do estacionamento, se dá para esperar que eles fechem o gap aí em 2024. É isso, obrigado.
Olá, Bruno, bom dia. Considerando a inadimplência, né, a gente vem pelo segundo tri aí com a inadimplência líquida negativa, né? Hoje a gente mostrou no nosso release que a nossa inadimplência bruta hoje está em torno de 4,5%, é uma inadimplência aí menor do que os indicadores de pré-pandemia. Nós estamos com uma inadimplência aí bruta em torno dos números que a gente fazia anterior a 2016, é algo em torno perto de 2015, né? O nosso state of art seria de inadimplência bruta algo em torno de 3%. A gente está aí em 4,5%, então um trabalho bem forte, né? E quando a gente olha toda a recuperação, como a gente sempre vem falando, né? A gente no ano passado, a gente aqui é bom de briga, tá? Então a gente não deixou nenhum dos aluguéis que o pessoal litigou para trás. Então a gente vem recuperando todos nesses três. Tanto é verdade que a gente recorrentemente mostra a nossa inadimplência líquida negativa, e se você olhar o nosso contas a receber, nosso contas a receber caindo, você vê lá pelo efeito da linearização uma queda importante da linearização, porque não tem mais desconto, então a amortização se acelerou, então o nosso contas a receber vem caindo. Então, uma melhora, e também nas outras receitas, uma melhora do PDD em relação aos anos, porque o nosso nível de provisão vem caindo, tendo em vista a eficiência do contas a receber. Para o próximo tri, eu acho que a inadimplência líquida baixa, o nosso estoque de contas a receber vem diminuindo bem forte, tá? Acho que é uma inadimplência líquida positiva, mas bem baixa, tá? Mas assim, bem controlada, e a inadimplência bruta cada vez. A força da venda de outubro, que a gente mostrou aqui, a gente já vê no recebimento do dia 1º de novembro, né, que o nosso aluguel vence sempre no dia 1º, né, então o boleto foi pago no dia 2, porque no dia 1º, e a gente viu o arquivo retorno no dia 3, a nossa abertura de inadimplência em novembro foi a melhor do ano. Tá? Então, você mostra o quão nossos lojistas estão saudáveis e tal.
Bruno, vou falar um pouco do Prado de Belas aqui do Marketplace, mas primeiro do Prado de Belas, depois do Marketplace, mas assim, algumas coisas são comuns aos dois, tá? É, acho de fato, assim, são os nossos ativos que eles têm um pouco de diferença entre eles, né? Então, Prado de Belas, falando um pouco da onde a gente está, né, em termos de mix e tudo mais, a gente tem um plano importante aí de requalificação do mix do Praia de Belas. A gente tem um plano que a gente apelidou aqui dentro de casa de plano de moda, né, e estamos levando algumas marcas importantes. A gente ensinou algumas coisas importantes lá no Praia de Belas agora, nesses últimos meses. A gente teve a abertura da Nike, que foi importante. Então, assim, aos poucos a gente está buscando, então, essa recuperação aí, que foi muito forte, o baque da pandemia lá no Praia de Belas. Então, a gente tá buscando. É por isso que você vê o aluguel sofrendo um pouco mais. Mas na parte de estacionamento, a gente sempre tem, obviamente, né, o aumento da tarifa para acompanhar o que são os arredores. Então, isso ele é desproporcional, porque às vezes você tem uma tarifa que é pequena e quando você não deixa os centavos, então isso te dá um aumento no proporcional importante. A gente vem trabalhando, tanto no Praia de Belas quanto no Marketplace também, trabalho de mensalista para ocupar os espaços ociosos nos nossos estacionamentos, né? E especificamente no Marketplace, agora a gente tem no eu acho que é no último andar, um kart, que inclusive está funcionando super bem, porque tem obviamente uma região super boa de escritórios que tal, o pessoal tem feito muita confraternização de kart. Me lembra um pouco assim, uns 10, 15 anos atrás a gente fazia isso aqui também. Eu nunca fui muito boa de kart, mas assim, tem pessoal aqui do Guatemi que é muito, muito bom. E tem sido um sucesso lá no Marketplace, tá? Então, a gente tem sido um pouco criativo aí na nossa ocupação dos espaços ociosos nesses dois ativos, que também tem, obviamente, gerado esse trabalho. A gente também falou um pouco, a gente tem um plano também para o Marketplace na parte de aluguel de reposicionamento do shopping, tá? A gente vai dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais para frente, mas claramente a gente quer que ele seja um shopping mais ligado a serviços, né, e gastronomia. A gente tem feito essa parte de gastronomia, a gente fez um posicionamento importante aí nos últimos tempos, né, levando novos restaurantes. A praça sempre foi uma praça que funciona muito bem, né, inclusive, assim, com a volta, assim, não vou dizer que 100%, mas do home office naquela área, então o pessoal voltando para os escritórios e tal, tem feito uma retomada aí na parte de restaurantes importante, mas a gente vê que a gente realmente vai repensar um pouco o uso dos espaços que quando não é ligado a essas duas coisas, tá? Mas, de novo, no estacionamento estamos mais criativos e mais rápidos nesse momento, mas e por isso que tem essa discrepância dos crescimentos. Mas estamos trabalhando...
Então é mais fluxo. Dá para entender isso?
Sim, mas ele não em fluxo, vamos dizer assim, o que você chama de fluxo tradicional de que, né, assim, a gente está falando de mensalista, a gente está falando dessas outras ações tipo kart, a gente tem um pouco da tarifa, tá? Então, o fluxo eu diria que está mais constante comparado com o que a gente vê nos últimos trimestres, mas a gente tem esses outros efeitos que fazem a receita total subir, tá?
Ótimo. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris.
A nossa próxima pergunta vem de André Mazini, do Citibank. Por favor, André, pode prosseguir.
Oi, Cris e Guido. Então, a primeira pergunta sobre a receita de revenda de ponto, né? 22 milhões, certamente um destaque positivo no TRI. Se vocês puderem relembrar como é que é a mecânica dessa monetização, se a loja entra numa área que estava vaga, essa luva vai para a Guatemi, mas se a loja entra numa área previamente ocupada, com inquilino adimplente, essa luva deveria ir para o inquilino antigo, correto? Então, nesse caso da Tiffany, ela entrou ou em áreas vagas ou em áreas que a Guatemi tinha recomprado ponto, se é por aí o entendimento. E a segunda é sobre um update sobre apetite de Greenfield. Talvez uma primeira agenda seria aumentar a ocupação antes de qualquer consideração de Greenfield. e ela está aumentando bem, né? 94% na ponta em setembro. E no passado, viu aquele potencial projeto do Cruz Vermelha perto de Congonhas. Eu não lembro se ele acabou não indo para frente por dificuldades de aprovação ou se por um mercado mais fraco naquela época. Então, enfim, com o mercado melhorando, a ocupação aumentando, aquele projeto em particular ou outros seria algo que vocês estão considerando. Obrigado.
Mazini, então só para relembrar, a gente perdeu um pouco do início da conversa, da sua pergunta, porque teve um barulho aqui da nossa linha backup, mas se eu não responder 100%, você me avisa. Mas essa coisa da mecânica das luvas tem razão. Então, como é que funciona? Né? Quando você tem um inquilino que troca pelo outro, um lojista que troca pelo outro, quando é uma coisa que, assim, a gente tem que aprovar quem é o inquilino, o lojista entrante, tá? E existe, obviamente, o novo paga para o antigo essa luva, tá? No caso aqui dessa contabilização do que a gente fez para a Tiffany, a verdade é que muitos pontos já eram nossos, tá? Por motivos de retomada de ponto, por despejo, tá? Assim, a gente fez um trabalho grande aí ao longo do tempo, para ir liberando essa área. Então, a gente tinha no nosso estoque de pontos, assim, né? Pensando que a gente... Isso aqui não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tá? Essa movimentação toda levou mais de ano para a gente chegar nesse ponto aqui, tá? E a gente já vem trabalhando, e no Iguatemi é uma coisa constante, de a gente ir, de certa forma, retomando os pontos. Você pode até ter um lojista lá que está operando, mas não necessariamente ele tem direito ao ponto, tudo bem? Então, as nossas medidas foram nesse sentido, tá? De ir ocupando esses espaços que já eram nossos, quando a gente estava removendo, alguns foram removidos for good, entendeu? Então, foram, entre aspas, despejados e saíram. Então, esse valor fica para a gente como ponto. Então, esse valor que está lá contabilizado nesse trimestre é porque aquelas áreas já eram nossas, tudo bem? Então, é isso. Na parte dos greenfields, a gente é verdade assim, que a gente tem algumas coisas no pipeline, que a gente mantém no pipeline, especificamente da Cruz Vermelha, a gente continua no processo de aprovação, é um projeto complexo, então né, assim, a gente ainda não tem 100% do que a gente precisa, mas eu acho que assim, em termos de apetite para greenfield, falando de uma maneira mais genérica, eu acho que a gente ainda não está 100% lá. Eu acho que a gente tem, sim, apetite para pensar em expansões. A gente vem falando disso também nos últimos trimestres. Eu acho que isso faz muito mais sentido, exatamente para o seu ponto, que você falou que a gente já está chegando numa taxa de ocupação importante. Né? A gente tem uma previsão, aí a gente vai falar um pouco quando a gente soltar o guidance no próximo trimestre, para 2024. A gente tem uma previsão de continuar aumentando a nossa taxa de ocupação. A gente vai chegar no ponto que, tipo assim, cara, não tem mais espaço. Então, a gente precisa pensar realmente em alguns shoppings, o que a gente faz. E a gente já está planejando algumas expansões, como a gente já tem falado no passado. Então, acho que a gente tem mais apetite para fazer expansão. E tem espaço no nosso portfólio para fazer expansão do que realmente olhar para a Greenfield nesse momento, tá? Mas sim, queremos fazer uma parte, vou chamar orgânica, tá? Que faz muito sentido para a gente, tanto na parte, vou chamar varejo, então colocar expansão de shopping mesmo, como continuar fazendo torres, tá? Que é uma coisa que também a gente vê uma grande sinergia e efeitos muito positivos nos nossos shoppings, mas eu acho que Greenfield ainda é um pouco mais para frente, tá?
Perfeito. Obrigado, Cris.
A nossa próxima pergunta vem de Matheus Meloni, do Santander. Por favor, Matheus, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Tudo bom? Parabéns pelos resultados aí. Obrigado por pegar a nossa pergunta aqui. Acho que, do nosso lado, a primeira, a gente queria entender um pouco como vocês estão vendo a demanda das incorporadoras para o desenvolvimento lá no projeto Casa Figueira, como é que estão essas negociações, essas conversas. E um outro ponto aqui, eu queria entender um pouco, se vocês pudessem falar um pouco, questão do Starbucks e Subway, né? Como é que vocês estão vendo, se o pessoal está adimplente, não adimplente, também saiu algumas notícias aí no jornal que talvez vocês estavam tentando recuperar algumas lojas em alguns shoppings e também entender como é que está esse processo. Acho que do nosso lado é isso. Obrigado.
Oi, Matheus. Então, falando um pouco da Casa Figueira, a gente ainda não começou a comercialização dos lotes para valer, tá? A gente deve começar isso no ano que vem. A gente está se preparando para fazer, tipo, como a gente faz em equity, um non-deal roadshow, assim, né? Ou assim, um quase deal roadshow, vai, para apresentar o projeto, para mostrar quais são os lotes, porque, lembra, assim, o terreno é gigante, né? Então, a gente vai fazer por etapas essa venda, né? E a gente vai comercializar os lotes mais próximos do shopping primeiro, e a gente, entre aspas, vai caminhando assim para o fundo do terreno ao longo do tempo, tá? Mas isso deve começar o ano que vem. A gente está, né, assim, na preparação desse material. A gente já fez bastante coisa aqui. A gente está, vou dizer assim, praticamente pronto para começar, tá? Mas eu diria que vai ter um interesse muito grande, porque é um bairro muito diferenciado, né? Tem um projeto incrível. Eu sempre brinco com o Carlos que, assim, a gente tem que fazer um senior living lá para a gente poder se aposentar e morar nesse bairro, que vai ser o bairro mais bonito do Brasil. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que realmente o projeto é muito diferenciado, porque é um projeto que começa do zero, né? Então, você tem toda a capacidade de fazer coisas que seria o Nirvana em muitos outros lugares. Você nasce com o fio enterrado, você nasce com toda a parte de mobilidade já pensada, você, né, a parte de ciclovias, tem integrado num parque. Cara, assim, realmente é muito diferente, tá? Você tem toda a parte assim de que incentiva, né, uma parte mais assim ativa de integração da parte térrea com a parte superior residencial. Assim, a gente pensa em levar os melhores serviços para essa área, então hospital, laboratório, escola. Tem muita coisa que vai ser bacana nesse bairro, que é bastante inovador. Mas, assim, é tudo para começar o ano que vem, em termos de comercialização, tá? Em termos dos lojistas que você mencionou aí, você sabe, como você sabe, a gente não comenta lojista individualmente, então não vou falar assim, tipo, né, assim, individualmente Starbucks e tal, mas eu posso te dizer assim que, cara, isso daqui não é a primeira vez que a gente tem lojistas em dificuldade, tá? Então, a gente conhece super bem, a gente sabe atuar, acho que a gente não vai afetar o nosso aluguel, assim, não estamos pensando, assim, acho que a gente está bastante tranquilo aí na negociação com eles, como com outros que a gente já passou no passado, tá? Então, não é que vai ser um big deal. A gente não tem, né, vocês vão lembrar, assim, também do passado, e isso continua verdade para hoje, uma concentração em nenhum lojista, né? A gente tem um portfólio bastante pulverizado, então quando a gente tem esse tipo de evento, apesar da gente dar uma super atenção, obviamente, porque, né, o nosso negócio é feito de pequenos pedaços, ele não afeta o todo de uma maneira significativa, tá? Então, estamos bem tranquilo.
Não, e só completando, né? Porque muito se falou do varejo ao longo do semestre inteiro, né? E lembrando que shopping não é só varejo, né? Shopping tem serviços, então um offset o outro e tudo que todos os impactos do varejo mal foram sentidos pelo nosso portfólio, porque a gente manteve a nossa ocupação crescente, nós mantivemos a nossa inadimplência líquida super baixa, né? E a gente e tudo que teve de turnover de lojista, a gente repôs, né? Então, assim, a representatividade dessa marca que você falou é bem pequena no nosso ABL, tá? Então, você pode ficar tranquilo que isso não nos impacta em nada. E a gente tá com a nossa venda aí acima de 10% no acumulado ano, né? Então, quem diria, né? Tudo que se falou do varejo aí, tudo. Então, assim, a venda é muito forte, tá?
Tudo é caro. Muito obrigado, pessoal.
Obrigada.
A nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilloty, Goldman Sachs. Por favor, Jorel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber o performance do varejo nesse tri, onde o EBITDA chegou a 3, negativo 3, mas foi o menor. Sei lá, perda que vocês viram nessa parte. Muda o cronograma de vocês, em sua mente, sobre a tendência para break-even para varejo, quer dizer, tendo que caiu esse cash burn, vocês acham que vai chegar break-even mais cedo do esperado? E a outra pergunta um dos seus concorrentes tem sido bastante ativos na venda de ativos, na venda de shopping. Eu queria saber se vocês, como vocês estão pensando nessa parte, ou qual é o seu apetite para a venda de ativos ou participações em shoppings. Seria isso. Obrigado.
Oi, Joel. Então, acho que muito tranquilo essa parte do varejo. Acho que a gente tem, Guido mencionou, a gente espera chegar no positivo, né, como a unidade business unit de varejo já no trimestre que vem, tá? Então, esse a gente só não foi positivo nesse trimestre porque a gente ainda tinha impactos da reestruturação do 365 ainda nesse terceiro tri, tá? Não fosse isso, a gente já estaria praticamente positivo, tá? Não sei se a gente ficava exatamente assim no zero a zero, mas quase, e a gente no quarto tri com certeza vai ficar no positivo, tá? Nessa parte aí de recycling de ativos e tudo mais, como sempre, assim, a gente sempre fala, assim, a gente está sempre de olho. Eu acho que até talvez começo do ano não estava tão quente para, né, a gente tinha, não tinha tantos compradores, talvez, na praça. Eu acho que a volta dos fundos imobiliários fez com que a gente, né, tivesse mais pessoas interessadas em conversar, né? E eu brinco, né, assim, não tem tantos players assim no nosso mercado, então as conversas são sempre concentradas nos players que existem. Eu acho que a gente tem sim apetite de continuar essas conversas, né, mas assim, né, um passo de cada vez, tá?
Só complementando, Joel, a gente aqui está no nosso dever fiduciário. Como você sabe, no passado, a gente tem a educação de sempre olhar os nossos ativos. A gente já fez isso com Iguatemi Rio, Iguatemi Caxias e Iguatemi Florianópolis, onde nós vendemos em 2012 e 2019 e compramos ativos com maior receita por metro quadrado, melhorando o nosso portfólio. Então, a gente, obviamente, que está olhando isso, né? E não diferentemente do nosso concorrente, a gente também vem sendo sondado para isso. Então, a gente está olhando isso com toda a diligência que a gente tem aqui. Tá bom? Ok?
Legal.
A nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir.
Bom dia, Cris. Bom dia, querido. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro é sobre leasing spreads, né? Assim, a gente tem visto aí, de fato, que a inflação está desacelerando e o carrego, né, que teria de inflação para nos contratos dos aluguéis de vocês deveria cada vez mais, enfim, contribuir menos, né, para o crescimento de aluguel. Então, eu queria entender o quanto que esses leasing spreads que vocês comentaram no release, eles podem acabar influenciando ou até ajudando, né, no crescimento de aluguéis em termos reais daqui para frente. Tá? E a segunda pergunta seria mais na questão da alocação de capital, né, porque a companhia tem seguido uma tendência de desalavancagem. Entender o que vocês imaginam que daria para, enfim, ser feito daqui em diante, se acham que podem priorizar um pouco mais aí os desenvolvimentos de multiuso, ou também as expansões, como vocês comentaram, ao longo da apresentação, ou se de repente podem até fazer algum movimento de M&A, né? Uma vez aí até que os fundos imobiliários estão ficando mais agressivos, né, em compras de ativos, queria entender se de repente, para evitar um mercado um pouco mais competitivo, vocês poderiam até fazer um movimento nesse sentido também. É isso. Obrigado.
Então, Elvis, em relação ao lease spread, né, aqui é um dos principais KPIs da companhia, tá? O pessoal de operações e o pessoal comercial aqui a gente acompanha isso na unha, tá? Então, todas as renovações e todas as novas locações é busca de lease spread positivo sobre o aluguel anterior, tá? A nossa tabela de comercial, ela se atualiza mensalmente, né? A gente revê todos os movimentos dentro do shopping e atualiza a nossa tabela. Ela é update, é o que a realidade do mercado, e a gente vem puxando isso para cima, bem por conta desse efeito que você falou. A gente sabe que o IGPM no quarto tri, o efeito dele vai ser menor ainda do que foi no terceiro tri, basicamente zero. Então, o crescimento é todo em cima do lease spread. E a gente vem mantendo aí um lease spread positivo na renovatória em torno de 4,5%. E com essa, como você bem falou, com o não repasse do aluguel ou no, nos, nas correções mensais de aluguel, o que vem acontecendo é que o lojista vem observando uma queda da ocupação, tendo em vista que o nosso condomínio ele se mantém com o mesmo preço ao longo do ano, né? Então, facilita muito o trabalho nos contratos de renovação e nas novas locações mostrar esse e capturar esse leasing spread positivo. E é o nosso trabalho, tendo em vista que a venda vem muito forte, né? Então, ele com a venda forte, ele observa, você vê que a venda hoje está acima do aluguel, ele vê uma melhora no custo de ocupação. Então, esse trabalho facilita as nossas equipes nas negociações de renovação e nova locação. Tá?
E aí, Elvis, falando um pouco dessa parte de alocação de capital, sim, da grana que a gente vai estar gerando no ano que vem, eu acho que a gente tem algumas coisas aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente quer, obviamente, é continuar desalavancando a companhia. Eu acho que, né, com juros acima de 10, vamos dizer assim, para não entrar em nenhuma polêmica, né, isso custa, obviamente, para a companhia. Então, a gente quer um pedaço disso para desalavancagem. Mas como você bem falou, eu acho que a gente tem. A gente falou aqui da parte de expansão e novos projetos no nosso portfólio e tudo mais. Eu acho que a gente tem um foco importante aí para o ano que vem em dar esse kick-off aí nessas novas oportunidades. Na parte de torre, depende um pouco, assim, eu acho que tem uma previsão aí da gente colocar um pouco mais de dinheiro nisso também, mas assim. Tipicamente não é um grande consumidor de caixa para a gente, porque a gente faz as nossas VGVs e tudo mais, então depende um pouco do projeto, né? E tem o desenvolvimento da Casa Figueira, né? Que a gente falou também, que eu vou chamar aqui não é exatamente fazer expansão, né? Porque ele é um projeto urbanístico separado, mas que a gente deve começar toda a parte de infraestrutura, a construção da Casa Figueira, propriamente dita. Então, tem essa parte que também é relevante para a gente, tá? E que começa o ano que vem. Na parte de M&A, cara, meio que como a gente falou do desinvestimento, é a mesma coisa, assim, tipo, tem que combinar com os russos a parte do investimento, tá? Então, a gente também fica de olho. Eu acho que, como vocês bem sabem também, a gente não é comprador de qualquer ativo. Acho que a gente é bem específico do tipo de ativo que a gente quer no nosso portfólio. Tem que fazer sentido dentro da nossa estratégia, tá? Então, a gente sempre falou um pouco das compras de participações minoritárias e assim, muito especificamente, assim, talvez ativos terceiros, mas assim, de novo, depende um pouco. Acho que tem que ver o que que vem para a mesa, né, o momento, assim, da companhia, e eu acho que a gente só tem que estar preparado. Por isso que eu falo também, como item número um, desalavancar a companhia, porque isso nos dá poder de fogo para fazer o que precisar na hora que precisar, tá bom? Então, mas é bem importante essa parte para a gente, desalavancagem, que realmente isso cria esse espaço para depois ter chance de fazer o que quiser, tá bom?
Perfeito, muito claro. Obrigado, Cris Guido. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia. Duas perguntas também. A primeira é sobre a questão de revenda de ponto, né? E às vezes essas vendas tirando de projeto multiuso, se a gente pode esperar aí mais oportunidades aí acontecendo, seja ao longo do próximo tri, né? Agora do quarto tri, ou para 2024, né? Se tem alguma coisa aí, né, relevante que poderia passar no resultado, né? Revenda de ponto é até mais difícil a gente monitorar, né? Um pouco mais estratégico. Multiuso, né? A gente vê aí os esforços que têm feitos no. Nos últimos trimestres, essa contribuição mais recorrente. E a segunda pergunta sobre a parte de retail e 365, só para ter certeza que a gente entendeu correto, né, a expectativa é que o EBITDA disso já seja, né, positivo no quarto tri, e aqui também, enfim, adicionar e tentar entender qual que é o endgame, né, enfim, vocês testaram um modelo de ter muito SKU, agora um pouco menos de SKU, ia ter o app, né, agora a ideia é focar mais na operação online, então entender, né, passado essa fase aí de tornar o business caixa positivo, o que que ele pode ser, ou ele vai continuar sendo, enfim, mais break-even, qual que é o próximo passo? Obrigado, gente.
Bem, Moto, falar um pouco das revendas, eu acho que você pode sempre esperar um resultado de revenda no ano, tá? Eu acho que de uma batelada só, que nem foi essa, eu acho mais unusual, tá? Então, assim, esse é um projeto bastante específico, com uma área bem grande, com muita gente se movimentando, né? Então, não é sempre que a gente faz um projeto desse tamanho, mas você sabe, é muito engraçado que todo ano que a gente chega nessa época agora, que a gente está fazendo orçamento. Não tem mais ponto e sempre tem ponto para vender, porque sempre a gente recupera alguma coisa, sempre, sabe, alguém esquece de fazer a renovação do contrato, sai alguém, não sei o que tal. Então a gente sempre tem, todos os anos escuta a mesma coisa. Pô, não vai ter, não sei o que tal, e a gente sempre consegue fazer um valor importante aí de revenda. Acho que esse ano um pouco outlier por causa dos projetos, né? Mas eu acho que você pode sempre contar sim. Eu acho que para o quarto tri, a gente ainda tem algumas coisas no pipeline que devem gerar revenda aí ainda para o quarto tri, né? Receita de revenda. E também estamos trabalhando aí em projeto, especificamente alguns projetos de multiuso que a gente tem muita chance aí de concluir, né, a negociação até o final do quarto tri também, então é possível que a gente tenha aí um projeto, né?
Lembrando, né, Mota, que se você olhar o nosso histórico e o nosso portfólio que a gente mostra até aqui no nosso release, né, o quanto a gente já fez de projeto multiuso que traz resultado para a companhia, a gente fez quase 200 milhões, aí nós estamos falando de 200 mil metros de área útil de escritório, barra residencial, barra hotel. Então, assim, isso faz parte do nosso DNA, a gente faz algo em torno de 20 milhões ano, então, obviamente, que a gente vai ter aí resultados aí no próximo tri, nos próximos tris. Então, assim, a gente vai buscar o que a gente sempre faz todo ano, esse é um KPI nosso aqui que a gente busca todo ano atingir,
Isso, ex, né, o projeto da Casa Figueira, tá,
tá? Tá.
Mota? Porque eu acho que a Casa Figueira vai entrar num outro, vamos dizer assim, ele entra também em revenda, porque não é a gente que vai fazer, a gente não vai incorporar, né? Mas ele, eu diria assim, que é uma coisa apartada, tá? A começar para o ano que vem, né?
Isso.
Na sua pergunta da parte de varejo, do Retail 365, sim, seu entendimento está correto, a gente deve chegar no quarto tri, no break-even aqui, então, né, dessa business unit toda de varejo, então, de novo, acho que a gente fez todo o nosso dever de casa, pelo menos nessa parte grossa de reestruturação, acho que a gente tem uma segunda etapa que tem a ver com a sua pergunta do endgame aqui, tá? Porque eu acho que é importante para a gente realizar o fato que o cliente final dos nossos shoppings, é óbvio que eles fazem muita compra presencial, mas a realidade digital de todo mundo, assim, it's a fact, entendeu? Não tem como fugir um pouco disso, tá? Então, o que a gente vê é uma oportunidade de linkar todas as nossas iniciativas digitais, vou chamar assim, tá? Com o nosso programa de lealdade, que é o Iguatemi One, tá? Então, o elo de ligação vai ser o Iguatemi One, porque ele pega a parte do físico, mas ele também consegue pontuar tudo que está no 365, e a gente consegue, ao longo do tempo, fazer essa comunicação com o nosso cliente final, melhorando a venda do lojista. Um dos estudos que a gente está vendo aqui, assim, sem divulgar números ainda, mas que tem um impacto muito positivo na venda, a promoção do One com Collections, tá certo? Então, é bem legal quando a gente vê o que que a gente está gerando de venda incremental, com a. Eu vou falar que, assim, a quantidade de pessoas que eu conheço que ficam, quem são amigos, assim, pessoais, que ficam enlouquecidos para trocar os gifts do Collections, é assim, Cris, pelo amor de Deus, eu preciso trocar mais não sei quantos pinos para eu conseguir aquele negócio, eu juro. É realmente surpreendente e eu brinco, é quase um jogo, você entendeu? E eu acho que isso tem feito um efeito muito positivo, mas também a parte de mídia social, tá? Um exemplo que eu trago aqui. Nessa última cobertura do Milão e Paris Fashion Week, cara, a gente fez uma cobertura no Daily muito legal, tá? Assim, o conteúdo do que a gente trouxe em termos dos desfiles, do mood, né, de Milão, de Paris, ao longo do tempo, não sei o que tal, isso é o tipo de coisa que a gente começa também a explorar de uma forma melhor. Então, a gente tem vamos dizer, uma criação de awareness, né, numa plataforma tipo Instagram, a gente tem nosso programa de lealdade, que a gente vai linkando esses comportamentos, a gente tem o 365 que efetiva uma venda final. Então, assim, que existe essa plataforma, dado que ela está um pouco encolhida agora, mas a gente pode ver como é que a gente trabalha de uma forma diferente para o futuro. Então, tudo isso vai ser comunicação com o cliente final de alguma forma e facilitação da vida dele e trabalhando esse funil, tá? Então, é um trabalho importante, mas sim, tem um tempo aí, porque não é fácil eu colocar tudo isso de pé, ainda mais que a gente é uma companhia que é B2B2C, né? Então, no final das contas, a gente não é B2C direto. Né? Mas a gente se comporta como B2C, essa que é a verdade. Então, e a gente tem um trabalho importante aí de ganho de share wallet se a gente fizer isso bem feito.
Perfeito, super claro. Cris, obrigado.
Obrigada, Mota.
A nossa próxima pergunta vem de Rafael Heder, Banco Safra. Por favor, Rafael, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Eu que acho que a maior parte dos tópicos já foram abordados, né? Eu queria só abordar um pouco mais a questão de manutenção e revitalização. Eu queria entender se pela pandemia, né, esses últimos anos, esse patamar que vocês vêm gastando é um patamar reduzido e não normalizado. E pensando para frente, já em 2024, 2025, se tem alguns projetos maiores que vocês já têm em mente, e se a gente já pode observar aí um patamar maior de investimentos, talvez aí levando o CAPEX anual para os próximos anos acima desse patamar que vocês passaram no guidance agora para esse ano.
Oi, assim, falando um pouco aqui do nosso CAPEX de manutenção, é verdade que no ano específico de 20 e 21, a gente fez um investimento em manutenção um pouco mais baixo, tá? Mas não é a nossa prática deixar para trás manutenção, tá? Eu brinco que a gente aqui é meio neurótico com esse tipo de coisa, porque assim, a gente entende que isso faz parte do serviço, entre aspas, da qualidade do que a gente está entregando para o cliente final, para o lojista e para o cliente final, tá? Então, a gente está sempre buscando fazer a manutenção em coisas que vão desde essa renovação de banheiro, corrimão, piso, assim, flor, paisagismo, cara, you name it, tá? Assim, de fato, a gente é muito criterioso nessa parte. Então, assim, dizer assim, a gente tem um investimento neste ano de 23 já maior do que a gente tinha nos outros dois anos, porque a gente está compensando o que a gente deixou de fazer nos outros dois anos, mas lembrando que a gente fez, tá? A gente não zerou, a gente fez em 20, 21, a gente só não fez exatamente no mesmo volume que a gente está acostumado, porque, meu, estava tudo fechado, tinha que reduzir condomínio, tinha que reduzir... Então, assim, tinha bastante coisa para fazer, mas eu acho que, assim, nada que seja exorbitante, que vai estar, assim, não é que a gente deixou o negócio ficar um caco e agora a gente precisa fazer quase que, basicamente, fazer o shopping tudo de novo, entendeu? Não existe isso aqui, tá? Então, tá dentro de um bracket bastante tranquilo, e como eu falei, eu acho que, assim, as grandes coisas vêm de alocação de fluxo de caixa para o ano que vem e outras coisas, vem na desalavancagem, vem no começo da infra da Casa Figueira, vem na gente começar esses projetos de crescimento orgânico, tá? Assim, manutenção, estamos dentro do que a gente está acostumado, um pouco maior ainda, mas assim, mas nada que seja gritante, tá?
Não, ficou bem claro. Obrigado, meu Cris. Bom dia, pessoal.
Senhoras e senhores, obrigado. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir.
Bem, pessoal, super obrigada por participar aqui do nosso call de terceiro tri. Rumo a um quarto tri e um ano de 2023 muito bom para a gente. E a gente se encontra novamente aqui no começo do ano que vem para falar do final do ano, encerramento do ano, guidance para 24. Então, bastante coisa para conversar na próxima reunião aqui. E, obviamente, estamos sempre à disposição para atender qualquer dúvida que vocês tenham no offline aqui, nosso time de RI, de finanças e eu mesma, tá bom? Muito obrigada e até a próxima call. Tchau.
A teleconferência da Iguatemi está encerrada. Obrigado pela participação de todos. Os senhores podem se desconectar.